Testemunhos para a Igreja, Volume 2, Capítulo 18. O Verdadeiro Amor. O verdadeiro amor não é uma forte, ardente e impetuosa paixão. Ao contrário, é calmo e profundo em sua natureza. Olha para além das meras exterioridades, sendo atraído apenas pelas qualidades. É sábio e apto a discernir, e sua dedicação é real e permanente. Deus nos experimenta e prova pelas ocorrências comuns da vida. São as pequenas coisas que revelam os capítulos do coração. São as pequenas atenções, os numerosos incidentes pequeninos e as simples cortesias da vida que formam a soma da felicidade da existência. E é a negligência de palavras bondosas, animadoras e afetuosas e das pequenas cortesias da vida que ajudam a formar o todo da infelicidade da existência. Verificar-se-á, afinal, que a negação do próprio eu pelo bem e felicidade dos que nos rodeiam constitui grande parte do registro da vida no céu. E revelar-se-á também o fato de que o cuidado do eu, sem consideração para com o bem e a felicidade dos outros, não escapa à observação de nosso Pai Celeste. Irmão B, o Senhor está trabalhando em seu favor e o abençoará e fortalecerá no caminho do direito. Você compreende a teoria da verdade e deve obter todo o conhecimento que lhe seja possível quanto à vontade e à obra de Deus, a fim de que esteja preparado para ocupar uma posição de mais responsabilidade, caso ele, vendo que você pode glorificar-lhe melhor o nome assim fazendo, o requeira do irmão. Mas você tem ainda uma experiência a adquirir. É demasiado impulsivo, por demais afetado pelas circunstâncias. Deus está disposto a fortalecê-lo, estabelecê-lo e firmá-lo, caso busque sincera e humildemente sabedoria dele, que é infalível e que promete que não o fará em vão. Ao ensinar aos outros a verdade, corre o risco de falar demasiado rudemente, de uma forma que não está em harmonia com sua pouca experiência. Você apreende as coisas de relance e pode compreender de pronto a importância dos assuntos. Nem todos são organizados como você, e não podem fazer o mesmo. O irmão não estará preparado para esperar calma e pacientemente que essas pessoas que não podem ver tão prontamente como você mesmo pesem as provas. Corre o risco de insistir demasiado com os outros para verem imediatamente como você vê e sentirem todo aquele zelo e necessidade de ação que o irmão experimenta. Caso sua expectativa não se realize, o irmão está sujeito a desanimar e ficar desassossegado e a desejar uma mudança. Deve fugir da tendência de censurar e impor. Abstenha-se de tudo que cheire a um espírito acusador. Não agrada a Deus que haja esse espírito em qualquer de seus servos de longa experiência. É próprio de um jovem, caso seja adornado de humildade daquele ornamento interior, manifestar ardor e zelo. Mas quando zelo áspero e espírito acusador são manifestados por um jovem que não possui senão alguns anos de experiência, isto é muito impróprio e simplesmente desagradável. Coisa alguma lhe pode tão depressa destruir a influência como isto. A brandura, a gentileza, a paciência e a longanimidade, o não se ofender facilmente, o sofrer tudo, esperar tudo, tudo suportar, estes são os frutos dados pela preciosa árvore do amor, árvore de origem celeste. Esta árvore, se nutrida, demonstrar-se-á daquelas que estão sempre verdes. Seus ramos não secarão, não lhe murcharão as folhas. É imortal, eterna, continuamente regada pelos orvalhos celestes. O amor é poder. Neste princípio acha-se envolvida força intelectual e moral, e dele não se podem separar. O poder da riqueza tem a tendência de corromper e destruir. O poder da força é potente para causar dano. A excelência e o valor do amor puro, porém, consistem em sua eficiência para fazer o bem e nada senão o bem. Tudo quanto é feito por puro amor, por mais pequenino ou desprezível que seja aos olhos dos homens, é inteiramente frutífero, pois Deus olha mais a quantidade de amor com que alguém trabalha do que a porção de trabalho que realiza. O amor é de Deus. O coração não convertido é incapaz de originar ou produzir esta planta de procedência celeste que só vive e floresce onde Cristo reina. O amor não pode viver sem ação, e cada ato aumenta-o, robustece-o, expande-o. O amor obterá vitória onde o argumento e a autoridade são impotentes. O amor não trabalha pelo proveito nem pela recompensa. Todavia foi ordenado por Deus que grande ganho acompanhe seguramente toda a obra de amor. Este é difusivo em sua natureza e sem ruído em sua maneira de agir, e todavia forte e poderoso em seu desígnio de vencer grandes males. Sua influência é de molde a abrandar e a transformar, e tomará posse da vida dos pecadores e lhes tocará o coração quando todos os outros meios se houverem demonstrado infrutíferos. Onde quer que seja empregado o poder do intelecto, da autoridade ou da força, e não se achar manifestamente presente o amor, as afeições e a vontade daqueles a quem buscamos alcançar tomam uma atitude defensiva ou de repulsa e acresce-lhes a força de resistência. Jesus era o príncipe da paz. Veio a este mundo a fim de sujeitar a si a resistência e a autoridade. Era senhor da sabedoria e da força, mas os meios que empregou para vencer o mal foram a sabedoria e a força do amor. Não tolere coisa alguma que lhe divida o interesse do atual trabalho que faz, até que Deus ache por bem lhe dar outra parte da obra no mesmo campo. Não busque felicidade, pois nunca a encontramos procurando-a. Cumpra seu dever. Seja a fidelidade a característica de todas as suas realizações e revista-se de humildade. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Mateus 7, 12. Benditos seriam os resultados de tal atitude. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus 7, 2. Há aí fortes motivos que nos devem constranger a amar uns aos outros com um coração puro, fervorosamente. Cristo é o nosso exemplo. Ele andou fazendo bem, viveu para beneficiar a outros. O amor embelezava e enobrecia todas as suas ações. Não nos é ordenado fazer a nós mesmos tudo o que desejamos que os outros nos façam. Cumpre-nos fazer aos outros o que desejamos que eles nos façam em idênticas circunstâncias. Com a medida com que medimos, nos é medido de novo. Mateus 7, 2. O amor puro é simples em sua maneira de agir e distingue-se de qualquer outro princípio de ação. O amor da influência e o desejo de desfrutar a estima dos outros talvez produzam uma vida bem ordenada e, frequentemente, uma conduta irrepreensível. O respeito de nós mesmos nos pode levar a evitar a aparência do mal. Um coração egoísta pode praticar ações generosas, reconhecer a verdade presente e exprimir exteriormente humildade e afeição. Não obstante, os motivos podem ser enganosos e impuros. As ações originadas de um coração assim podem ser destituídas do sabor da vida, dos frutos de verdadeira santidade, dos princípios do amor puro. O amor deve ser nutrido e cultivado, pois sua influência é divina.